Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala, está começando pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
O entrevistado de hoje é o neurologista Luiz Otávio Caboclo, para falar sobre o uso da maconha. Pesquisadores de todo o mundo têm utilizado o canabidiol na busca de cura de várias doenças, mas apesar de comprovações científicas, os estudos ainda sofrem resistência de parte da população, por causa da maconha ainda ser uma droga estigmatizada no nosso país.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Luiz Otávio Caboclo é neurologista, formado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, professor de neurologia da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Joel. Obrigado pelo convite de estar aqui. É uma alegria, um prazer, ainda mais eu tendo sido aluno da USP, onde eu fiz a faculdade, depois eu fiz a residência em neurologia. Então, um prazer estar de volta aqui à minha alma mater.
Luiz, a maconha ainda é uma droga estigmatizada no nosso país. Como começou essa história dela ser utilizada na saúde?
Nos últimos 10 anos, eu diria, houve um crescimento exponencial no interesse do uso da cannabis em medicina. Mas essa história absolutamente não é nova. E quando eu falo que não é nova, a gente não está falando de décadas ou séculos, e sim de milênios. Mais de 1000 anos antes de Cristo já havia referência ao uso da maconha, da planta cannabis, para fins medicinais na China. Ainda no século VII, houve referência ao uso do cannabis para tratamento de pessoas com epilepsia. O grande salto, vamos dizer, principalmente na medicina ocidental, foi quando no século XIX, um médico irlandês trabalhando na Índia, lembrando que a Índia fazia parte das colônias britânicas, escreveu um relato sobre o uso de um extrato de cannabis para o tratamento de uma forma muito grave de epilepsia em crianças. E a partir desse relato, a planta maconha, ou a planta cannabis, foi incluída na farmacopeia, inicialmente no Reino Unido e depois nos Estados Unidos, onde permaneceu até a década de 30 do século 20, como uma opção terapêutica para algumas formas de questões de saúde. Em 1932 especificamente, com a edição do ato sobre drogas, sobre cannabis nos Estados Unidos, o uso da cannabis foi proibida. Então houve um grande esfriamento nesse interesse. E desde então, a gente sabe, a maconha é uma droga bastante estigmatizada, e isso dificultou muito o uso para fins medicinais ao longo de todo o século XX. A partir da década de 60, 70, alguns pesquisadores, e vale destacar um deles, que é o professor Rafael Meshulam, trabalhando em Israel, retomou essa história e começou a fazer pesquisas muito robustas do ponto de vista científico, usando cannabis no tratamento de algumas condições, principalmente a epilepsia inicialmente. E a partir daí foi retomado o interesse aí no uso da cannabis medicinal. Então, a cannabis medicinal não é nenhuma novidade, a gente está falando de um conhecimento milenar que no último século teve uma redução nesse interesse, até por causa da criminalização do uso da maconha, mas que nas últimas décadas aí esse interesse vem sendo retomado. Quando a gente fala de maconha, eu acho que a primeira separação que a gente tem que fazer, que é super importante, é o que é maconha e o que é cannabis, né? Cannabis é a planta, é o gênero da planta, existem algumas espécies, a mais comum no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é a cannabis sativa, mas nós temos, por exemplo, a cannabis índica, que é comum na Índia, a cannabis ruderalis, que é existente em alguns lugares do mundo, mas a gente vai estar quase sempre falando de cannabis sativa. A cannabis é uma planta que contém muitos constituintes chamados canabinoides, porque vem da planta cannabis, mas não só os canabinoides, como terpenos e flavonoides, são substâncias que dão a cor ao extrato, o cheiro, o gosto ao extrato. Pois bem, a maconha é uma variedade de cannabis que tem uma concentração alta de um dos canabinoides, que é o delta-9-tetraidrocannabinol, ou simplesmente o THC, que é aquele canabinoide que é responsável pelos efeitos associados ao uso adulto, ao uso recreativo da maconha. Quando a gente fala do uso medicinal, a gente vai estar falando do uso de outro canabinoide, que é o canabidiol, que não tem os efeitos associados ao uso recreativo da maconha. Até para a gente não estigmatizar mais essa discussão, eu sempre defendo que a gente use o termo cannabis medicinal. E veja, a gente usa o canabidiol, mas em algumas circunstâncias a gente usa também o THC para fins medicinais. Mas a gente prefere o termo cannabis medicinal porque toda maconha é cannabis. A maconha é uma variedade cannabis sativa com bastante THC, mas nem toda cannabis é maconha, porque a gente tem variedades de cannabis que tem baixíssima expressão de THC, que é usada para outros fins, fins medicinais e, por exemplo, fins têxteis. O cânhamo é uma variedade de cannabis que tem pouquíssima expressão de THC e que se destina a fins têxteis, fazer cordas, fios, camiseta, tênis de cânhamo e por aí vai. Então, quando a gente fala de uso medicinal, vamos falar da cannabis medicinal.
O que o levou a estudar o assunto?
Depois de fazer residência em neurologia, eu fiz uma especialização, mestrado, doutorado na área de epilepsia. E na prática clínica diária, eu cuido de muitos pacientes com epilepsia e muitos casos graves de epilepsia. A gente tem que lembrar que mais ou menos 1 em cada 3 pacientes com epilepsia não conseguem ter suas crises controladas com os fármacos anticrise habituais, convencionais. É 1/3 das pessoas com epilepsia que tem as chamadas epilepsias refratárias, ou epilepsia de difícil controle. E para esses pacientes a gente deve buscar outras alternativas de tratamento. E uma dessas alternativas é o canabidiol. Então, a partir do momento que o uso do canabidiol foi regularizado no Brasil, isso foi no ano de 2015, veja, é algo bastante recente. Em 2015, o canabidiol saiu da lista proibida de medicações, a lista da Anvisa, proibida. Não era permitido prescrever canabidiol até 2015 no Brasil. E a partir do momento que o canabidiol saiu dessa lista, a gente começou a usar clinicamente, aí eu tive que estudar sobre canabidiol, porque meus pacientes, num primeiro momento, aqueles com epilepsia difícil controle, mas depois, praticamente todos os pacientes com epilepsia querem saber, o cannabis pode ajudá-los no tratamento da crise, como funciona, quais são os efeitos, e por aí vai. E por tratar de muitos pacientes com epilepsia, eu tive que me aprofundar nesse tema, e a partir daí comecei a estudar também as outras indicações de cannabis na neurologia e na medicina de uma forma geral.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime revelou que, com 244 milhões de usuários, a maconha permanece como a droga mais consumida no mundo.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre o uso da maconha, canabinoides, na saúde, com o neurologista Luiz Otávio Caboclo. Vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Mais de 14 milhões de crianças permanecem sem vacinação no mundo. Mônica Gley, de Nova York, tem as informações.
No ano passado, 89% das crianças pelo globo, o equivalente a cerca de 115 milhões, receberam pelo menos uma dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche. E quase 109 milhões completaram as 3 doses, de acordo com novos dados nacionais de cobertura vacinal por ambas as agências da ONU. Mesmo assim, quase 20 milhões de crianças perderam pelo menos uma dose da vacina no ano passado. Isso inclui 14 milhões e 300 mil crianças com dose zero que nunca receberam uma única dose de qualquer vacina. O número representa 4 milhões a mais do que a meta do ano passado necessária para permanecer no caminho certo com as metas da Agenda de Imunização 2030 e 1 milhão e 400 mil a mais do que em 2019, o ano base para medir o progresso. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, lembrou que as vacinas salvam vidas e permitem que indivíduos e comunidades prosperem. Ele disse que cortes drásticos na ajuda, desinformação sobre a segurança das vacinas ameaçam desfazer os ganhos. Outros fatores que impedem a imunização das crianças são conflitos e instabilidade, quebras no fornecimento e acesso limitado a postos de vacina. Um quarto das crianças do mundo vivem em apenas 26 países afetados por fragilidades, conflitos ou crises humanitárias, mas representam metade de todas as crianças não vacinadas do mundo. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
O que está acontecendo com a vacinação no mundo é consequência do negacionismo na ciência. Você teme isso em relação aos estudos e a utilização da maconha na saúde?
Muito interessante, né, Joel? Porque vacina e cannabis medicinal aparentemente são temas não correlatos, mas tem uma correlação muito importante no sentido da desinformação. É lamentável ver a redução da cobertura vacinal, seja por falta de acesso, mas seja pela disseminação de notícias falsas relacionadas às vacinas, o que acaba reduzindo o interesse, principalmente dos pais, em vacinar seus filhos. Quando a gente vai falar de cannabis medicinal, o que, que acontece? Existe muita desinformação. É importante lembrar que cannabis, o uso medicinal da cannabis, é raramente conversado sobre isso nos programas de residência médica. Então, a grande maioria dos médicos que poderiam prescrever cannabis não tem qualquer informação. E se você não tem qualquer informação, o desconhecimento acaba levando, em última instância, à desinformação, à propagação de informações que não são verdadeiras. É curioso, Joel, que até hoje, de vez em quando, algum colega meu me pergunta: ah, mas você acredita em cannabis? Essa pergunta é descabida, é igual perguntar se eu acredito em antibiótico. Eu acredito em antibiótico quando existe uma evidência de uso, quando é bem indicado. E com a cannabis é a mesma coisa. Não se trata de acreditar ou não acreditar. Nós precisamos conhecer as evidências de uso, nós precisamos conhecer quais são as indicações, as contraindicações, para que, de um lado, a gente possa prescrever para aqueles pacientes que precisam ter indicação, e, do outro lado, evitar que cannabis medicinal seja usado como uma panaceia para todos os males, que obviamente não é. Mas para isso só tem uma solução, que é conhecimento sobre o tema. As pessoas precisam conhecer, precisam estudar para poder usar de uma forma adequada.
Acima das comprovações científicas, permanece ainda o preconceito em relação à maconha.
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é muito importante, do ponto de vista da comunidade médica, científica, mas também do ponto de vista da sociedade, separar as duas coisas. A discussão sobre cannabis medicinal e a discussão sobre o uso adulto, o uso recreativo da maconha. E veja que eu não quero entrar no mérito do uso da liberação, do uso recreativo, o uso adulto da maconha. Cabe essa discussão nesse momento. O que eu quero discutir é o uso médico, medicinal da cannabis, que é separado do uso adulto. Nós temos evidências, muitas evidências, da utilidade, da indicação da cannabis medicinal em diversas condições médicas, principalmente na neurologia. E quando a gente separa essas discussões, nós podemos nos concentrar nas evidências médicas, científicas que a gente tem para substanciar o uso da cannabis medicinal, seja do cannabidiol, mas muitas vezes também do próprio THC para o tratamento de condições de saúde em vários pacientes.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com o neurologista Luiz Otávio Caboclo para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
O NRU é uma norma que regulamentadora que estabelece as disposições gerais e princípios fundamentais para a segurança e saúde no trabalho. Eu quero um comentário seu, se ele chega no momento adequado.
Olha, a gente considera, em parte, né, em pequena parte, uma conquista, né, uma conquista de todos nós que lutamos pelo reconhecimento de como a forma como estamos ou estávamos trabalhando e consumindo estava acalentando, intensificando, aumentando o nível de sofrimento e de sintomas, criando um quadro mais do que complexo, crítico para a saúde mental. Então, a NR1, ou norma regulamentadora número 1, expedida, né, no contexto da legislação de segurança e saúde no trabalho, né, coloca aí uma série de obrigações para as empresas, especialmente para os empregados que estão regidos pela CLT, no sentido de pensar a saúde no trabalho envolvendo a saúde mental. E uma coisa que foi criticada, mas que a gente acha também tem um lado interessante, né, é que, apesar que estabelecer um plano de ação, um plano de treinamento, de você definir estratégias obrigatórias, né? Você tem assim algumas exigências gerais. Não foi descrito qual é exatamente a ação na saúde mental que as empresas podem e devem propor. Ou seja, o que a gente está tendo diante de nós? Uma situação para criação, para invenção, para a gente ter um tempo aí para ver quais são as melhores práticas, né? Se são brigadas de saúde mental, se são relações de apoio com ONGs ou prestadoras de serviços, se são a construção de um ambiente de escuta, se envolve, por exemplo, ações continuadas, né? Lugares seguros para escuta, lugares de informação sobre saúde mental, práticas de formação e informação em saúde mental. Quer dizer, tem um menu muito variado, mas que agora, né, é trabalho das empresas e dos trabalhadores discutirem isso. Quer dizer, é muito importante, porque isso gera uma pauta, né, que vai ser assim, representativa e relevante para os dois lados. O nível de absenteísmo, o nível de quiet quitting, né, que é você se demitir sem exatamente apresentar uma carta de demissão, uma demissão subjetiva, o nível de afastamentos por problemas de saúde mental, ele cresce mais do que todas as outras doenças. Doenças cardíacas, diabetes, câncer, né? Então ficam atrás, né, dos transtornos mentais. Então é um problema também para o empregador. E quando a gente tem consenso de que temos um problema comum, devem surgir aí situações interessantes, soluções interessantes, e também soluções que vão ser pseudo-soluções, soluções baseadas assim em perfumaria, em cortinas de fumaça, e que também devem ser postas aí ao escrutínio nos nossos próximos meses, se não anos.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje estamos falando sobre o uso da maconha na saúde com o neurologista Luiz Otávio Caboclo. O canabidiol tem mostrado um potencial, como você disse, em relação a outras doenças, né? Como a ansiedade, a dor crônica, esclerose múltipla, doença de Parkinson e Alzheimer. Há alguns anos eu entrevistei o Gilberto Castro, que é portador de esclerose múltipla. Ele é usuário medicinal da cannabis. Ele obteve da justiça um salvo-conduto para importar e plantar 20 sementes de cannabis por mês. Eu acho que esse é um caminho, né, a justiça brasileira, para quebrar um pouco esse preconceito que existe em relação à maconha.
Duas observações. Primeiro, o uso de cannabis medicinal na esclerose múltipla tem muito boas evidências. Na verdade, nos Estados Unidos e na Europa, o uso de uma preparação com canabidiol e THC é aprovado pelas agências regulatórias para o tratamento de espasticidade nos pacientes com esclerose múltipla, que é um sintoma que é muito incapacitante, muito difícil de tratar. Esse uso já é aprovado há muitos anos. Portanto, no Brasil, quando o canabidiol foi liberado lá em 2015, também foi aprovado a comercialização desse produto de CBD com THC para o tratamento da espasticidade. Como que um paciente no Brasil pode adquirir, pode ter acesso à cannabis medicinal? Seja o CBD, seja o THC, seja em preparações com esses dois produtos. Joel, são quatro as formas de um paciente ter acesso à cannabis medicinal. Primeiro, ele pode comprar na farmácia. Já faz alguns anos, já faz cerca de 6 anos, que diversos produtos são comercializados na farmácia. Com uma receita médica, o paciente pega a receita com o seu médico, vai na farmácia e compra na hora, sem nenhum tipo de burocracia ou necessidade de autorização. Que são regulados pela Anvisa, que são auditados pela Anvisa, são produtos que a gente diz que têm grau farmacêutico, ou seja, não é nenhuma poção mágica, é um remédio à base de cannabis medicinal, cannabis. A outra forma é você importar produtos derivados de cannabis. Para isso, você precisa de uma receita médica e você precisa de uma autorização da Anvisa para cada caso. Ou seja, para cada produto, para cada caso, você precisa submeter uma autorização à Anvisa. Obtendo essa autorização, você pode importar esses produtos. A terceira forma é conseguir através de associações. Existem diversas associações, são ONGs no Brasil, que têm uma autorização judicial para plantar cannabis no Brasil, extrair o óleo e depois vender para os seus associados. A vantagem dessas associações é que o custo para os associados costuma ser muito menor do que aqueles produtos importados ou vendidos na farmácia. A desvantagem é que os laboratórios dessas associações não têm o mesmo rigor técnico que existe nas grandes indústrias farmacêuticas. Então, a Anvisa não certifica a qualidade desses produtos. E, por fim, a quarta forma é como esse paciente, você comentou, Joel, são pessoas, famílias, que têm uma autorização especial do Poder Judiciário para plantar em casa e extrair canabidiol, THC, ou CBD e THC, para usar, seja para o paciente ou para as crianças. Não é uma quantidade significativa de pessoas, mas é uma forma também. Então hoje nós temos essas quatro formas de ter acesso aos produtos derivados de cannabis.
O uso da maconha para recreação faz mal para a saúde?
Que em algumas pessoas o uso pode fazer mal. Quando a gente fala do uso adulto e uso recreativo, nós estamos falando principalmente do THC, que é um dos canabinoides que tem maior expressão em várias variedades de cannabis. O THC pode, em algumas pessoas, principalmente pessoas com mais suscetibilidade genética, estar associado ao aparecimento de sintomas psiquiátricos, como alucinações e psicose. Então, inclusive, esse é um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente vai prescrever cannabis medicinal para um paciente com uma condição neurológica ou psiquiátrica. O uso do THC a longo prazo pode estar associado a algumas dificuldades de memória. Existe um risco de, vamos dizer, de dependência ao THC. Nós temos evidências de que o uso a longo prazo da maconha, quando a gente fala da maconha com THC, pode trazer prejuízos à saúde. É claro, embora nós não tenhamos estudos muito sólidos em crianças, principalmente modelos experimentais mostram que o uso de THC em crianças é complicado e pode trazer problemas no longo prazo. Isso quer dizer que quando a gente fala de cannabis medicinal, nós não podemos usar o THC? Não, não quer dizer. Como eu comentei antes, em algumas condições, e a gente falou, por exemplo, da espasticidade em esclerose múltipla, o produto que nós prescrevemos é de CBD com THC. A diferença é que um contexto médico adequado, o uso deve ser individualizado para cada paciente, a dose deve ser individualizada, para que a gente tenha os benefícios sem ter os prejuízos para a saúde.
O que é mais nocivo para a saúde, a maconha ou o cigarro?
Quando a gente fala de tabaco, a gente consegue medir de uma forma mais clara a quantidade de exposição. Hoje a gente sabe, em medicina, a gente usa o conceito de cigarros por ano, ou seja, maços por ano, que varia em função de quanto tempo a pessoa fumou e quantos cigarros por dia a pessoa fumou. E com isso a gente consegue estabelecer uma correlação entre o grau de exposição ao tabaco e doenças associadas ao tabaco, como infarto agudo do miocárdio e câncer de pulmão. Com a maconha é muito mais difícil estabelecer essa correlação, porque nós não conseguimos medir a carga de exposição à maconha. Sabemos, sim, que pode haver prejuízo a longo prazo, mas não temos dados ainda para estabelecer a relação entre carga e consequência. Por isso, eu acho que é muito precoce a gente ter uma conclusão do tipo a maconha faz menos mal que cigarro, ou faz mais mal que cigarro. Nós não estamos num ponto ainda que nós podemos dizer isso.
Um breve intervalo na nossa conversa com o neurologista Luiz Otávio Caboclo para ouvir o professor Paulo Artacho. O consumo de água pela inteligência artificial do chat GPT gasta uma garrafa de água a cada 100 palavras. Como solucionar isso?
Um dos grandes desafios com a implementação de inteligência artificial é o uso excessivo de energia e o uso excessivo de água nesses grandes data centers que estão se espalhando pelo mundo. Há uma tendência de uma melhora na eficiência energética desses data centers, mas nós ainda estamos muito longe de efetivamente construir modelos de inteligência artificial que demandem menos energia e menos água. Isso é uma preocupação fundamental e muito importante, porque os data centers de inteligência artificial já consomem mais energia do que grandes países. Então, isso é um cenário que tem que mudar e mudar razoavelmente rápido.
Esse foi o professor Paulo Artacho, professor titular e chefe de departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre o uso da maconha na saúde com o neurologista Luiz Otávio Caboclo. Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.
Para fechar nossa entrevista, Luiz, o que mais importante você gostaria de deixar registrado nessa entrevista sobre a utilização da maconha na saúde?
O mais importante é a gente lembrar e repetir que o que nós precisamos com relação a essa discussão do uso da cannabis medicinal é educação e educação médica. E a partir da educação médica, uma informação melhor aos nossos pacientes. É muito natural que os pacientes em todos os cantos do Brasil cheguem ao consultório médico e perguntem, veja, cannabis medicinal vai me ajudar? Pode me ajudar? E o mínimo que nós, como médicos, temos que fazer é dar uma informação de qualidade a esses pacientes. Nem que seja para dizer, como aliás a maioria dos casos, é não, para você não tem indicação do uso de cannabis medicinal. E não tem, por isso, por aquilo, explicar. Ou para alguns pacientes explicar assim, existe a possibilidade do uso de cannabis medicinal como uma alternativa de tratamento para você. A partir da educação da comunidade médica, os pacientes podem ser informados de uma forma melhor e a sociedade vai amadurecer com relação a essa discussão. Então eu diria que a gente está num ponto em que educação de médicos, pacientes, da sociedade como um todo, é fundamental para diminuir o estigma com relação a uma medicação que, como qualquer outra medicação, Joel, tem indicações, tem contraindicações, tem riscos no seu uso, tem vantagens, tem desvantagens. Só que se a gente não amadurecer essa discussão, nós vamos ficar num ponto em que, isso é coisa de maconheiro e paramos por aí, isso é muito inútil para essa discussão, não ajuda e a gente não vai progredir.
Agradeço a participação do neurologista Luiz Otávio Caboclo. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.